Suitou, né, Lê?
Cadê, 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 tio Rei? Chegou! Vamos que
Estamos de
vamos
volta
pro
aqui.
Olha
Muito
Aqui.
bem, estamos de volta. Olha aqui. Ah, meu, forro do meu
Olha,
boné
que
apareceu.
chique. Ah, eu tenho que trazer minha boina. Eu qualquer dia vou pôr uma boina para acompanhar. É que
Isso.
muito cabelo, aí a boina não dá, né?
É, não é o meu. Eu não tenho esse problema, não
Ah,
tenho essa
não.
dificuldade.
Nunca percebi. Boa tarde, Reinaldo Azevedo.
Boa tarde, e aí, tudo bem?
Tudo
Tranquilo?
ótimo. Noticiário, como
Isso.
sempre, bombando, né? E a gente está
Bombando,
aqui
animadão, né? Animadão, tem coisas muito
animadão.
legais.
Tem muita coisa
Legal,
interessante
importante.
para a gente analisar
Podem
hoje.
não ser legais, mas são importantes.
É, legal é difícil, né?
Isso.
Às vezes as coisas legais mesmo a gente acaba não comentando, porque, né? Eu adoraria ficar aqui falando sobre os dados do IBGE, mas não, né? Estão aí os dados, dá para a gente refletir também. Vambora! Reinaldo Azevedo chegando no Olha Aqui de hoje, nesta quarta-feira, não se perca no calendário. Quarta-feira, dia 27 de março de 2024. É, ele vai fazendo
Isso.
os emojis enquanto a gente tá traz o cardápio do dia, tá? A gente treinou. Vamos ver se ele vai conseguir. Adorei. Os emojis de hoje. Vamos lá. A defesa de Bolsonaro vai entregar hoje ao ministro Alexandre de Moraes os motivos que o fizeram passar 2 noites na embaixada da Hungria em Brasília. Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro diz que não tinha nenhum risco de Bolsonaro ser preso, que não era o objetivo de buscar um asilo, que se Alexandre de Moraes quisesse prendê-lo, ele já teria feito isso, até porque fez isso com outros aliados, não teria razões, né, para suspeitar minimamente de uma prisão. E Bolsonaro esteve lá porque Bolsonaro esteve lá justamente para ter contatos, né, profissionais de certa maneira, né? São contatos com autoridades para discutir política nacional e internacional, já que Bolsonaro está muito atento a isso. Então, esse é um dos assuntos importantes do dia. Outro assunto de hoje.
Aquela carinha da vergonha, não sei fazer. A
Não
carinha da
sabe da
vergonha.
vergonha? Não dá essa? Ai. Sim. Essa eu quero ver essa carinha agora. Augusto
Eu
Heleno
descobri o que ele
Eris.
foi fazer lá. Ele foi comer corozote. Que eu não sei se fala
Ah.
assim. Depois, é, publiquei hoje.
Você já
Publiquei nos.
comeu?
Não tenho a menor ideia do que seja. Eu só sei que é uma comida com três tremas. Pode ser um perigo, né? Você comer um troço que tem três tremas no nome. Você imagina?
Eita, negando
Não.
o não dito ou Bolsonaro só queria comer corozote. Fica bonita, né? A palavra em si, ele fica bonita.
Bonita, né?
Corozote. Fica bonita, fica bem
Ela não
bonita.
é tão bonita. Confesso que a imagem é um
Aqui
pouco.
a imagem dela. Tem uma cara
É,
meio de um estrogonofe, assim, um negócio meio
eles
assim.
querem um queijo cottage misturado, sei lá com o quê. É.
Tio Rei também é um crítico gastronômico. Para quem não sabe, um dos pratos preferidos dele é uma iguaria, as perninhas de rã, é o que ele gosta.
Exatamente. Essa é uma matéria, esse dia, que está com problema, está correndo risco de extinção com as rãs. Eu achei que comia rã de criadouro, né? Espero que seja.
Vamos perguntar lá pro seu restaurante preferido. Outro dia eu fui lá, eles falaram que você tinha ido lá. Ó, vamos correr, vamos correr, vamos correr. 1h04, a gente vai falar também sobre Augusto Heleno monitorado. Cadê a carinha? Augusto Heleno monitorado pela BIM Paralela.
Pois é, Patrícia. Pois é, Fabíola. Você veja, estão me monitorando. Então quer dizer que eu não sou golpista? O Reinaldo vai explicar.
É isso, o general Augusto Heleno, ele foi monitorado pela BIM quando comandava o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro. Quem diz isso é a Polícia Federal. Vamos tratar deste
A
assunto
BIM
também aqui com o
paralela.
Reinaldo Azevedo. Tem também caso Marielle, que a gente vai trazer aqui as últimas notícias sobre esse caso. E o STF voltando a discutir o foro privilegiado. Notícia importante também. desta quarta-feira. Bora começar, tio Rei? Vamos começar com a história do Bolsonaro apresentando a sua defesa lá para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deu 48 horas para que Bolsonaro apresente. Por quê? Ele passou aquelas noites, aquele Airbnb. Na embaixada, a Mônica Bergamo hoje falou festa do pijama, né? Aquela festa do pijama que as crianças fazem. Ele fez uma por 2 noites lá e ele vai falar por que esteve lá. E segundo a apuração, aqui até da Mônica Bergamo, ele dirá que não tinha razões para suspeitar de que poderia ser preso e que foi lá mesmo para ter contatos com autoridades. E aí, cola essa desculpa?
Vamos ver, né? A festa do pijama, aliás, foi até eu primeiro cravei em texto, aproveitando a piada do meu amigo Guilherme Macalossi. Foi fazer a festa do pijama lá na Embaixada da Hungria, já no dia, né? Olha aqui, olha aqui. Tem uma. Eu começo a responder isso comentando e um pouco o sentido do meu texto de hoje no UOL, né? Comentando uma conversa enjoada aí, segundo a qual Bolsonaro. Na verdade, ele não cometeu crime nenhum, porque não é proibido dormir na embaixada, não é proibido dormir em embaixada e também não é proibido pedir refúgio. Tem um monte de texto por aí falando isso. Tem até gente boa falando, tem gente que não presta falando isso. Oi, gente que não presta, costuma dizer coisas que não presta. Mas tem até gente boa com essa besteira. Dizer que não é ilegal pedir refúgio. Não, o pedido de refúgio em si não é uma ilegalidade. Dormir numa embaixada não é uma ilegalidade. Você não vai encontrar, Fabíola, em nenhum lugar dizendo quem dormir em embaixada incorre em tal crime, a pena. Não tem isso, obviamente, né? O que tem. Nunca e é necessário que a gente. Eu já disse isso, mas eu repito: o que tem é o artigo 312 do Código de Processo Penal, que, no caso de pessoas investigadas, estabelece cinco hipóteses para a prisão preventiva, desde que exista prova de que o crime aconteceu. E a prova de que crimes aconteceram são gritantes, entre eles tentativa de golpe de Estado, e desde que exista indício suficiente de autoria. Sim, e existe indício suficiente de autoria de que Bolsonaro participou de uma conspirata golpista. E aí, então, havendo essas duas pré-condições, você tem cinco hipóteses para prisão preventiva. Risco à ordem econômica, risco à ordem pública, risco à instrução criminal, o investigado mexer com prova, com testemunha, etc. Risco de não cumprimento da lei penal, isto é, de fuga, e descumprimento de alguma medida cautelar. Que foi o caso da decretação da prisão do Mauro Cid. No caso do Bolsonaro, obviamente, se pergunta se, sem passaporte, 4 dias depois de ter o passaporte retido, e, portanto, ele estava impedido de sair do Brasil legalmente, ele vai para a embaixada da Hungria. De um aliado seu, de um extremista de direita, aliado seu, que, aliás, está enfrentando protestos lá na Hungria, né? Um semi-ditador, digamos assim, né? Que conseguiu dominar Ministério Público, conseguiu dominar a justiça, e hoje são capachos seus num governo autoritário, reacionário, antissemita, delirantemente antissemita, né? Que é o governo da Hungria, comandado pelo Viktor Orbán. Se o Bolsonaro vai para essa embaixada e dorme lá 2 dias, considerando que essa embaixada fica a 20 minutos de sua casa, que é preciso, são 13 quilômetros que separa a casa de Bolsonaro em Brasília, o lugar que ele fica em Brasília, da embaixada. Ele precisou dormir lá 2 noites, levar travesseirinho, ursinho, blabal, cafeteira. Para quê? Então, obviamente, surge a suspeita, né? E se a desculpa que eles forem dar é essa que passou a circular, que a Mônica deu em outros lugares, eles não dão uma explicação de por que ele foi. Eles entram no mérito da decisão do Alexandre. Olha que coisa curiosa. Não deixa de ser engenhoso. Diz assim: ah, se Alexandre quisesse decretar a prisão preventiva dele, já teria decretado. Então, ele não estava com medo da prisão. Logo, se descarta que ele pudesse estar pensando em pedir refúgio, asilo, ou sei lá que nome queiram dar. A partir da interpretação das motivações do Alexandre. Mas aí não interessa as motivações do Alexandre, interessa as motivações dele. Eu sei lá se ele recebeu alguma informação de que Alexandre pudesse decretar prisão preventiva, ou se desde já está pensando em se escafeder, porque se há coisa certa, como um dia após o outro, é que Bolsonaro será preso. Ele será condenado e preso. Não há a menor possibilidade de isso não acontecer. A menos que se arme um grande circo no Supremo, que não vai acontecer, não há risco de acontecer, ele vai ser condenado. Ele vai para a cadeia. Então, é evidente, né, que ele foi buscar a guarida no, na Embaixada da Hungria, de um aliado político seu. Aliás, a matéria do New York Times não deixa dúvida a respeito disso, né? É tão óbvio. A imprensa húngara noticiou, e noticiou com esse óbvio viés também. Porque não existe explicação plausível, a não ser a única. Não é? Por que foi dormir lá? Ah, não, eu queria conversar muito com quem? Com o embaixador húngaro? Mas precisa ficar lá 2 dias, dormir lá 2 dias, ficar lá 2 dias e meio. Ainda que estivesse num papo com o Orbán, também precisa de 2 dias e meio. Por que precisa dormir lá? Não tem explicação. Daí que, não tendo explicação, a sua defesa, tudo indique, tenha resolvido entrar nas motivações do Alexandre, o que é maravilhoso, né? Eu nunca vi isso. Não, não, não tem nada a ver. Olha, quero explicar que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, tinha nada indicando que ele fosse fazer tal coisa e tal. E aí a pergunta: existe motivo para a prisão preventiva? Existe, claro que existe, está dado. Está dado. Ele é investigado, ele tem um comportamento hostil em relação à corte, ele comandou um ato contra o Supremo, porque é preciso que se diga que aquele ato foi contra o Supremo, não é? O orador mais eloquente daquele dia, que organizou o ato com ele, o Silas Malafaia, fez um discurso contra o Supremo. Portanto, eles têm a convicção, ou pelo menos fingem ter a convicção, de que o tribunal está fazendo um julgamento político. Eles não reconhecem a independência do tribunal, que são coisas muito diferentes. Você apresentar a defesa, e isso no mundo democrático todo se apresentam defesas, respeitando a corte. A corte está aí, está fazendo seu trabalho, tem esse encaminhamento, e nós vamos nos defender dizendo: não é assim. Temos outro entendimento e pedimos à corte que considere esse entendimento outro. Isso é uma coisa. É o que se faz nas democracias. E existe o outro comportamento, quer dizer, que diz: essa corte é ilegítima. Ela não pode me julgar. Né? Que é o que eles têm feito. Então, é evidente que, se, não acho que vá fazê-lo, Se o Alexandre quiser, razões para a prisão preventiva, a razão para a prisão preventiva está dada. Aliás, essa razão existia quando ele deu aquela entrevista para aquele extremista de direita lá de Portugal, com os ataques que fez à corte de novo, acusando a corte de ter ajudado a eleger o Lula de maneira ilegítima e de processá-lo de maneira ilegítima, é o que está ali. Quando fez o ato, e agora de novo. Ele está procurando ser preso, que é outra tese também, que tem um monte de gente. Não, o Supremo não pode cair na armadilha de Bolsonaro porque ele quer ser preso para botar fogo no país e tal, e quem sabe também já interferir já nas eleições municipais. Eu não sei se ele quer ser preso. Quem quer ser preso? Procura refúgio em embaixada, porque aí eu tenho de partir para um outro caminho. Aí eu tenho de partir para a seguinte coisa: quer ser preso, foi para a embaixada e o vazamento foi feito pelo próprio bolsonarismo. Aí eu acho um pouco fantasioso, né? Próprio Bolsonaro, a turma dele deu um jeito de vazar o material, e vazou justamente para o New York Times. Acho que aí é um pouco complicado, né? Eu descarto absolutamente. Bom, eu já não descarto mais nada no mundo, né? Como dizia Jô Soares, se essa xícara falar oi, Reinaldo, eu digo oi, xícara, também, né? Tudo é possível. Mas não vejo elementos suficientes para alimentar essa hipótese, ou dar curso a essa hipótese. Alexandre vai fazer agora? Acho que não. Acho que não. Até acho conveniente para o andamento das coisas que um presidente da República seja preso depois do trânsito em julgado, né? O que não aconteceu com Lula, por exemplo, né? Embora condenado sem prova. Mas, de qualquer modo, a explicação não é explicação nenhuma em sendo essa. E eu duvido que exista alguma. Duvido que exista alguma. Porque é que alguém que demora 20 minutos para chegar até a embaixada, se quiser conversar qualquer assunto, resolva dormir lá 2 noites. Que não seja, quando menos, ter tomado a decisão de se escafeder e depois, por alguma razão, voltou atrás.
O Reinaldo, a resposta de Alexandre de Moraes, ela deve vir imediata, quer dizer, assim que ele receber, ou você acha que pode vir mais para frente? Como é que deve ser esse cronograma aí?
Não, não acho, não creio que ele, não, em princípio, ele não tem prazo, ele deu 48 horas para receber a explicação, né? Não tem prazo para ele tomar uma decisão a respeito, se vai tomar uma decisão, se vai mandar abrir uma investigação, ou o que quer que seja, né?
De Mauro Cid foi imediata, né, Reinaldo? Porque muita gente está fazendo a semelhança. Isso que eu até queria te colocar aqui. Muitas pessoas estão fazendo essa. Porque quando aconteceu com Mauro Cid, vazaram aqueles áudios de Mauro Cid. O Alexandre de Moraes chamou Mauro Cid, aí foi diferente, né? Não foi um pedido para que a defesa de Mauro Cid apresentasse uma explicação. Chamou Mauro Cid para uma reunião lá e para um esclarecimento, né? E aí,
É
na
que aí tem uma
sequência, ele
diferença.
determinou a prisão.
Tem uma diferença de gravidade, né? Aquilo que Mauro Cid está acusando naquela fala de Mauro Cid, né? Aí precisa identificar qual é a armação, tanto é que se abriu uma investigação para saber que diabo é isso, né? Ali ele desmorona, ele faz desmoronar o próprio edifício da investigação. Ele está dizendo: olha, eu estou sendo coagido. Não é bem assim, me obrigam a falar coisas que eu não falei. Ele fez a delação, uma delação que foi homologada. Então aí precisa ver o que aconteceu. Aí na conversa, e houve um mandado de busca e apreensão, e aí então o Alexandre Moraes chegou à conclusão de que havia obstrução da investigação, e também descumprimento de medida cautelar. Que encontraram-se lá aparelhos, sei lá mais o quê, né? E por isso ele foi preso, né? Então, Havia ali uma afronta clara, inclusive medidas cautelares. Como eu disse aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma das cinco motivações para prisão preventiva é desrespeitar a medida cautelar, né? Uma outra é obstruir apuração e tal, que é mexer com a instrução criminal e tal. O Alexandre pode dar uma resposta imediata. Pode demorar um pouco, agora eu não vejo porque vá demorar, né? Eu entendo que a melhor resposta para isso seria abrir uma apuração específica. Que diabo aconteceu? Né? Porque é claro que a explicação será insuficiente, porque não tem explicação, a não ser uma. Então, talvez se devesse abrir uma apuração. Agora, não creio que vá haver, não por isso, né, a decretação da prisão preventiva. Entenda, o fato de eu achar que é motivo de decretação de prisão preventiva não quer dizer que eu acho que vá haver a prisão preventiva. Que é motivo, é. Escancarado. Terceiro motivo. Parece que o Bolsonaro quer colecionar motivos. Daí que vem esse negócio que se fala por aí, ah, ele quer ser preso, ele quer ser preso. Não acho que ele tenha o perfil de quem queira ser preso. Não, não o vejo com esse perfil. Né? Com esse grau de heroísmo e tal. Mas acho que a resposta será rápida. Né? E não creio que vá haver decretação de prisão preventiva, embora o motivo exista. Eu acho que é mais uma. Marca-se mais um pontinho ali, né? Tem mais uma marquinha na ficha dele, né? Tem mais um ponto negativo, como havia quando eu estudava, né? O professor dava ponto negativo, né? E depois podia ter.
Ponto
Eu nunca
negativo
apliquei.
era muito ruim. Menos
Não,
dois, menos um,
isso.
menos meio, menos 0,25.
Isso como professor e nem como aluno fui alvo de ponto negativo, porque eu era bastante comportado.
Mas você mesmo falou aqui, né, no
Dentro da
dia.
sala, ao menos.
É muito grave essa. Eu lembro quando saiu essa informação, a gente foi o primeiro aqui a repercutir isso, né, do New York Times,
Sim.
essas imagens. A gente até foi surpreendido nós dois com o que foi trazido aqui pra gente. E é isso, é algo que é muito grave também, né?
Cara, tá lá o título, né? Que nós falamos, é prisão preventiva, meu filho. Se quiser, é prisão preventiva. Não tem jeito. Né? Agora, você já viu isso? Ah, eu vou dormir ali na embaixada. Embaixada agora virou pousada? É por isso que eu falei que ele deve ter ido comer o corozote lá. Ai, quero comer corozote. Quero comer gulas. Né? Que, aliás, é uma delícia. O gulas realmente é muito bom.
Ai, tô com
Corozote.
fome, para, tô com fome,
Corozote
tô
não
com
deve ter uma
fome.
cara muito. Não parece ser muito gostoso, não.
Ó, saindo de Bolsonaro, indo pro general Heleno. Essa é uma notícia importante também de hoje, Reinaldo, falando que o general Heleno foi monitorado. Isso durante a gestão Bolsonaro, né? Ele aliado de Bolsonaro. Não aliado, mas integrante do próprio governo, foi monitorado. Uma reportagem que está, inclusive, hoje no jornal O Globo, e que traz essa situação, né? Como aconteceu isso? Como que General Heleno foi monitorado durante a gestão Bolsonaro pela ABIN? O que que isso representa, hein?
Primeiro foi monitorado pela tal da BIM paralela, pelo tal do programa First Mile, né, que monitorou um monte de gente, inclusive deles lá, né? Veja, o Heleno pode tentar usar isso a seu favor, né? Dizer, a prova de que eu não era golpista, e a meu juízo era, porque se manifestou assim, né, é que eu era monitorado pela própria BIM. Atenção, Golberido Couto e Silva, que criou o SNI e que disse a famosa frase "criei um monstro", foi monitorado pelo SNI. Digo de novo, o criador do SNI foi monitorado pelo SNI, foi espionado pelo SNI. Isso é próprio dos serviços de inteligência, não é assim. É, você acha o quê? Que a turma da CIA não é vigiada pela CIA? Isso vira uma paranoia, né? Desses serviços de inteligência. Isso quando eles são sofisticados. Imagina quando é uma coisa meio mambembe que é nossa, meio atrapalhada, né? Não vejo, não acho nada surpreendente que tenha sido monitorado, especialmente porque Bolsonaro vive cercado. Ele é paranoico, vive cercado por pessoas paranoicas, né? Que se esmeram em tentar agradar o chefe e, portanto, estão sempre oferecendo serviços na linha de eu sou mais fiel do que você. É preciso que se investigue direito essa BIM paralela. É sabido que General Heleno e o Ramagem, que comandava a BIM, né, atual pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio, não eram exatamente da mesma enfermaria, né? Embora ambos com um perfil reacionário, enfim, né? Mas havia uma linha direta entre Ramagem e Jair Bolsonaro, e eu não duvido que ele tenha sido, que o general Heleno tenha sido monitorado. Eu acho que o Bolsonaro sempre teve uma relação de desconfiança com todas as pessoas. Com mais formação do que ele. Isso é evidente na sua trajetória. Ele foi o presidente que mais humilhou generais, por exemplo. Nunca houve um presidente da República, seja durante a ditadura, seja já na redemocratização, que tenha tido com os generais uma relação tão agressiva, que tenha demitido tantos. Ele demitiu 9, e geralmente as demissões eram acompanhadas de desqualificação. Né? Então ele tem uma relação de desconfiança com generais. É preciso que fique evidente que ele é um militar que veio do baixo clero, que foi chutado do exército e que depois passa a conviver com generais que entram na sua conversa, né? E por mais que tenham demonstrado fidelidade a ele, né? Ele é do tipo que está sempre questionando. Eu me lembro muito de uma entrevista do Gustavo Bebiano dizendo que ele, Bolsonaro, não confiava em absolutamente ninguém que não fosse do seu círculo familiar. E ponto. Confiava nos filhos, em ninguém mais. Não é? Ninguém que fosse ali, Eduardo, Flávio, Carlos. Confia nesses. Fora desse círculo, o que se tem é sempre uma relação de desconfiança. Até porque essas pessoas alimentam essas desconfianças também, né? Isso, veja a figura que está sendo construída da Michelle Bolsonaro. Ao mesmo tempo, você vê, eu vi no municipal mais de uma vez, vi alguns vídeos, há um desconforto dele mesmo diante da mulher, que está sendo usada como peça política, inclusive de defesa dele, né? Mas ainda assim, é a mulher com que ele tem uma filha, mas ainda não é mesmo para valer o núcleo da proximidade, né? Então, que tenham oferecido a ele esse serviço, que tenham monitorado também o general Heleno, vamos ver se esses que se dizem fiéis são realmente fiéis. Até porque o projeto era golpista, né? É preciso saber se aqueles que dizem estar realmente empenhados estão realmente empenhados. Lembrando que eles tiveram uma surpresa ruim nessa área, né? Eles contavam, por exemplo, que o Freire Gomes fosse entrar no golpe. Eles contavam, por exemplo, que o Batista Júnior fosse entrar no golpe. Então, os serviços de inteligência dessa natureza espionarem os seus próprios membros ou aqueles que são próximos é completamente do jogo. Agora, atenção, isso não faz com que o general Heleno deixe de ser golpista, tá? Ele continua a ser golpista, ele deu manifestações claras disso, ele falou, ele defendeu a intervenção para evitar o processo eleitoral, né? Mesmo espionado. Ou seja, ser espionado por essa turma não é prova de decência. Eu
O
preciso deixar isso claro.
Reinaldo, é interessante ver as circunstâncias desse monitoramento de Augusto Heleno, né? Você estava falando agora sobre essa questão da desconfiança de Bolsonaro, que sempre teve em relação aos seus aliados, né? Até aliados, né? Sempre desconfiando de todo mundo. E esse monitoramento, segundo o jornal O Globo, que é baseada essa reportagem e na investigação da Polícia Federal, a fonte está na Polícia Federal que tem as informações sobre isso. Semanas antes da espionagem de Augusto Heleno, feito pela BIM, o que aconteceu? O ex-juiz Sérgio Moro havia pedido demissão do cargo de ministro da Justiça. Né, após passar ali aquela questão toda da interferência da Polícia Federal e tudo mais, Bolsonaro vinha reclamando que não tinha as informações que ele queria e não sei o quê. E o Augusto Heleno, ele tentou, de certa maneira, selar a paz e fazer com que não deixar disso, nananana. E aí, pá, foram lá e começaram a monitorar Augusto Heleno dessas conversas com Sérgio Moro. Oi?
Ele não é humorista. Ele é humorista. Ele é meio humorista também, voluntário, mas ele é humorista. É, sempre foi. Ele admirava o Sérgio Moro, eles se davam muito bem. E como o Moro passou a ser persona não grata, porque o Bolsonaro percebeu que ele estava fazendo o jogo em defesa de si mesmo e da sua própria postulação, né? E estava com um arsenal. Tinha instrumentos para ter um arsenal gigantesco contra o próprio Bolsonaro, familiares, etc. Né? Então, aí, o Augusto Heleno entrou na mira também, porque o Augusto Heleno tentou, de fato, mais de uma vez, botar panos quentes ali. O Augusto Heleno achava que a saída de Moro representava, houve matérias a respeito, representava um grande prejuízo para o governo e que isso pudesse desestabilizar o governo, né? Coisa na qual eu nunca acreditei. Aliás, eu tenho até um texto da época dizendo: Ô Bolsonaro, pode mandar. Se você está temendo que o seu prestígio vai cair mandando o Moro embora, pode mandar que não cai nada. Né? Porque aqueles que eram humoristas eram, à medida que iam se tornando mais convictos, bolsonaristas, na verdade. Né? O humorismo era uma perna do bolsonarismo. Né? Foram poucos aqueles que eram genuinamente humoristas e sendo se juntar a Bolsonaro estrategicamente. Não, né? Os admiradores de Moro eram os mesmos admiradores de Bolsonaro. Só não se davam conta esses que havia uma contradição interna ali, né? Desde o começo. Desde o começo. Um dos filhos de Bolsonaro. Ele sabe, falou para uma autoridade: meu pai tem dois problemas, o Mourão e o Mourinho, né? Dizendo que o Mourão também não era assim tão fiel, e Bolsonaro passou 4 anos desconfiando de seu vice, e o próprio Mourão já disse aqui que ele não era chamado nem para um café, não é isso? E desconfiando também do Sérgio Moro, né? Porque, afinal de contas, detinha mais instrumentos, mais o Moro tinha instrumentos para monitorar Bolsonaro do que o contrário, né? Então, nessas circunstâncias, fica ainda mais explicado, né? Agora, veja o grau de maluquice, né? O sujeito chega ao poder e se acrisola, se fecha num grupinho, que é o grupinho familiar, e mais os 2 ou 3 amigos fiéis que passam a, né, inocular teorias conspiratórias no seu ouvido, e ele passa a reagir como se aquilo tudo fosse verdade. É a cara do governo dele, convenha, né? E por isso ele rompeu também com tantos aliados no curso do governo, né?
Não, já que a gente está falando de militares, vamos falar sobre essa entrevista do presidente do Tribunal Superior Militar. É muito interessante, né? Essa visão. Não é a primeira vez, né, que ele já deixa claro isso, mas essa declaração do ministro, o Joseli Parente Camelo, é muito interessante, né? Ele concedeu uma entrevista à Band News TV e ele afirmou que o Brasil não é um país comunista. né? Ele não é um país comunista. Ele disse: o comunismo acabou. Para mim, não existe comunismo. No Brasil, não existe. Outra coisa: o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, ou jamais o vi, como um comunista. As pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, um Brasil mais solidário, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo. E o comunismo, para mim, não existe no nosso país. Será que é uma opinião isolada entre os militares ou não? Esse coro está aumentando, hein, Reinaldo?
Eu acho que não é isolada, eu acho que boa parte dos militares, com mínimo de juízo, sabe disso, né? É uma posição, de fato, mais avançada do que hoje a de muitos editorialistas de grandes veículos de comunicação, que resolveram reinventar a paranoia comunista. Está acima do pensamento médio em qualidade de parte considerável do empresariado brasileiro, né? Especialmente de alguns setores, em particular o agro, por exemplo, né? Muitos deles ficam falando essa coisa de comunismo, embora tenha o maior plano safra da história, né? Proporcionado pelo governo Lula, contra o qual eles vociferam tanto, mas ele está absolutamente certo, né? É evidente. Vamos lá. Comunismo? Onde? Comunismo acabou. Não tem mais. Onde tem comunismo? Ah, Cuba. Tem lá um negócio que poderia ser considerado quase como. Ah, a China é comunista? Comunista mesmo, no sentido que se entende comunismo? Da propriedade coletiva dos meios de produção e a proibição de haver a propriedade privada de meios de produção. Isso é uma besteira. Onde é que tem isso? Eu acho que Coreia do Norte. Mas nem aquilo pode ser considerado comunismo, que o comunismo ele não tem. O comunismo, o poder no comunismo não é hereditário, né? De família e tal. Como é lá, né? Aquilo lá se criou uma aristocracia da morte, né? Na Coreia do Norte. Então o comunismo, como tal, acabou. Acabou. Obviamente não existe no Brasil, nunca existiu. E Lula nunca foi comunista. Boa parte dos valores do Lula, nem mesmo se pode dizer que são classicamente de esquerda. Boa parte dos posicionamentos de Lula é o que no mundo se chama social-democracia, né? Tem um viés aí progressista, digamos assim, né? E ele mesmo falando, o Francisco Joseli Camelo, né, falando, olha, ser de esquerda não quer dizer ser comunista. E é verdade, né? O que é ser de esquerda hoje? O que é ser de direita hoje, né? Esse debate já existe há algum tempo. Talvez Eu só não tenho certeza se foi o último livro do Norberto Bobbio, mas acho que é, se não é o último, um dos últimos. Ele escreveu um livrinho pequenininho, precioso, chamado Direita e Esquerda. Ele diz, olha, basicamente o que separa a direita e a esquerda é um compromisso mais agudo ou menos agudo com a justiça social. É isso, né? A direita tem menos compromisso com a justiça social, com políticas de justiça, políticas instrumentais que levam à justiça social, porque tem toda uma tese, a economia crescendo, você dando mais poder às pessoas, à iniciativa privada, cobrando menos impostos e tal, e você consegue realizar, então, fazer uma boa sociedade, e a esquerda, que acredita na intervenção, né, do poder do Estado. Isso pode ser mais presente ou menos presente, para corrigir desigualdades, né? Para minorar desigualdades. Então, essa é a diferença entre esquerda e direita. Agora, a ideia de que exista uma ameaça comunista, obviamente, é uma besteira. tanto é uma besteira que a extrema-direita sabe disso, né? Também ela. E como eu sei que ela sabe disso? Porque ela não está mais empenhada. Veja que a discussão da extrema-direita hoje tem muito pouco a ver com a economia. Quase nada. Quase nada. A extrema-direita hoje se apega à guerra cultural, à guerra de valores, né? E alguns temas ali que inoculam medo na sociedade. Então, por exemplo, a extrema-direita europeia e a questão da imigração. A mesma coisa faz o Donald Trump nos Estados Unidos, né? A questão do aborto, a questão da vacina, a questão da sexualidade. Então, hoje, a extrema-direita, ela se diz antiglobalista e, portanto, ao se dizer antiglobalista, ela se opõe claramente a uma fase do capitalismo, que também traz contradições, de fato, que também tem deserdados, de fato. Quem é o eleitorado do Trump nos Estados Unidos? O eleitorado do Trump nos Estados Unidos tem, claro, um monte de ricos e tal, mas isso também usar entre os democratas. Mas o eleitorado médio do Trump é um trabalhador com menos instrução e geralmente um tanto empobrecido, né? Na comparação com outras categorias. Então, não é mais, a extrema-direita não está mais apegada a questões essencialmente econômicas. O Biden tem uma política, vamos lá. O Biden tem uma política protecionista nos Estados Unidos, de intervenção do Estado na economia. Uma única empresa que eles importaram de Taiwan custou 50 bilhões de dólares para produzir chips ali no Arizona. A intervenção dos Estados Unidos na economia, do Estado americano na economia, uma intervenção multitrilionária. Vai ver se o Trump está atacando isso no Biden. Não. Na verdade, ele se oferece para ser ainda mais protecionista. Ele participou de um comício em Ohio, lá em favor de um candidato a senador da turma dele. Aí ele disse: olha aqui, meu amigo Xi Jinping é meu amigo, tal, mas quer dizer o seguinte: essas empresas que vocês estão fazendo no México de automóveis, eu quero dizer que cada carro que entrar nos Estados Unidos vai pagar 100% de imposto. Isso é capitalismo liberal? É o quê? Né? Em tese, a direita deveria ser essa. Deveria ser essa pegada. Não. Chega de impostos, livre circulação de mercadorias, essa é a tese. Não. Não. Eu te diria que há 40 anos, 30 anos, quem é que defenderia um imposto desse tamanho para entrar algum produto nos Estados Unidos? Seria um candidato esquerdo. Então, de fato, vamos lá, voltamos ao ponto. O comunismo acabou. Não tem mais. A questão de esquerda e direita, e eu acho que o Bobbio acerta nisso, poderia ser, do ponto de vista econômico, você ter um compromisso maior ou menor com a justiça social, não no sentido moral, é de ter políticas de justiça social como instrumentos de intervenção na vida pública. A esquerda querendo mais, a direita querendo menos, e aí nós estamos falando no terreno da direita civilizada, da esquerda civilizada. E você tem a extrema-direita hoje, que é essa, sim, que toma o terreno da direita, mundo afora, né? Que nem está preocupada com isso. Está preocupada, é reacionária, portanto, fazer o mundo andar para trás na área dos costumes, que é o que se faz aqui, né? Tanto é que a direita brasileira tem. O empresariado brasileiro tem a reclamar o quê do Lula? Nada. Todos os indicadores melhoraram. Hoje, o empresariado é atendido com muito mais rapidez, do que durante o governo Bolsonaro. Ah, a reclamar o quê? O governo que paga precatório, né? Porque tinha calote. Nada. E, no entanto, existe um mal-estar aqui e ali, quando a gente vai ver, isso tudo está colocado na esfera dos valores. Só. Né? E esses bostinhos que ficam nas redes, comunismo, não sabem nem o que falam. Né? Não tem nem noção do que falam. Procuram só exacerbar ódios. Não tem base econômica naquilo que dizem.
Vamos falar sobre o caso Marielle, mas a partir do Supremo Tribunal Federal, rei, que ó, é muito
Importantíssimo.
interessante isso, porque ontem a gente estava até acompanhando, né, o debate, foi adiada a votação, pediram vista ali para análise, muito bate-boca, inclusive lá na Comissão de Constituição e Justiça, para analisar se o Congresso, né, se a Câmara mantém ou não a prisão de Chiquinho Brazão, que é apontado aí pela Polícia Federal como um dos mandantes da morte de Marielle e de Anderson. Bom, por que que a gente vai falar sobre esse olhar do Supremo em relação ao caso Marielle? Porque quase 6 anos depois de restringir o alcance do foro privilegiado, o assunto volta a ser debatido no Supremo Tribunal Federal. E é curioso porque é justamente nesse período no qual se fala em relação a essas investigações do caso Marielle e sobre o foro privilegiado, né? Porque as pessoas que estão aí sob o foro. E aí o assunto volta a ser debatido a partir de sexta-feira no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, explica pra gente o que que volta em discussão no Supremo e por que que isso é tão importante.
Olha, isso é muito importante porque, vamos lá, o Chiquinho Brazão vai ser cassado. Não tenho dúvida disso. E hoje ele está torcendo para ser cassado. Hein, Reinaldo? É, porque aí ele perde o foro especial e o caso Marielle, todo. Vai para a primeira instância da Justiça Federal. Sai do Supremo. Digamos que tem um monte de gente hoje que está querendo essa discussão, aliás, há propostas no Congresso, né, de tirar o Supremo dessas investigações. E aí eu tenho que fazer uma memória aqui. E vou fazer alguma. Vou fazer um vitupério, que é elogio em boca própria, como se diz. Eu escrevi. Você sabe que eu compro causas que eu sei que eu já perdi, né? Não tem nenhum problema fazer isso. Né? Compro com gosto. Por exemplo, fim do financiamento privado de campanha. Tio Rei disse: vai abrir o mercado da política para o crime organizado. Essas eleições municipais agora serão as mais financiadas pelo crime organizado da história. Lá na ponta. Narcotráfico, milícia e igrejas que servem para lavar dinheiro. Era tão óbvio que ia acontecer que só o moralismo burro que o lavajatismo impôs, inclusive ao jornalismo, negava a evidência de que se você tira dinheiro privado de campanha, ou ele é público, e aí muita gente falou, não, público também não. Bom, então vai ser de quem? Acabou sendo um mix. Uma parte é pública, outra parte é do crime organizado. E a questão do foro? Passou-se. Tinha aquela máxima, ah, o Supremo não condena ninguém, ah, o Supremo não condena ninguém. Em vez de se analisar, então, os instrumentos, se analisar os instrumentos porque eventualmente não se condenava, aí se saiu, se votou, e eu fui contra, escrevi muitos textos. Disse assim: bom, só fica no Supremo quando for um parlamentar federal, deputado, senador. E o crime for cometido no exercício do mandato em razão dele. Aí fica no Supremo. Se não for o crime, se o crime não for cometido no exercício do mandato, nem em razão do mandato, tem que ser a conjugação dessas duas coisas, não será julgado no Supremo. Eu vou ver se eu acho esse texto, mas um dos meus textos eu apontava para o poder formidável que se dava à Justiça Federal de primeira instância, à Justiça Estadual de primeira instância, aos tribunais regionais federais, aos tribunais de justiça. Então, em vez de você ter concentrado em 11 pessoas o julgamento de parlamentares federais e às vezes por coisas escabrosas, em vez de você ter concentrado ali em 11 pessoas, você vai fragmentando isso. Muitas vezes o crime é cometido, o crime envolve várias pessoas. Cada um vai para um lugar, porque veja o caso Marielle agora. Não vai ficar tudo no lugar. Só se for para a primeira instância, Justiça Federal do Rio, outra Justiça Federal de não sei onde, pode nem ser todos do Rio. Né? Então, na verdade, quando se decidiu tirar o foro de deputado e senador do Supremo, mantendo lá apenas em algumas circunstâncias, sob o pretexto de que se acabava com privilégios, ao contrário. Você acha que alguma, não vou citar nomes, mas vamos pensar em alguns figurões da República, gente muito poderosa, né? Será que eles levam mais chance de se livrar de um processo no Supremo ou num tribunal do seu estado? Ou mesmo num tribunal regional federal qual pertence ao seu estado? Ou num tribunal de justiça do seu estado? Onde a influência é maior? E agora nós estamos com o caso. Nós estamos com o caso. Eu não tenho dúvida de que no Supremo o Chiquinho não leva muita chance.
Aliás,
Mas eu não tenho a mesma certeza em outras instâncias. Não estou colocando ninguém em dúvida, mas só estou dizendo, fica tudo mais complicado e mais demorado, inclusive. Não acho que vá voltar à realidade anterior a 2018. Embora fosse essa a minha tese, eu acho que o sujeito virou deputado federal, deputado estadual, não interessa. Deputado estadual, não, estadual, estou fora. Virou deputado federal, virou senador, não interessa. É no Supremo. Ponto final. Ah, foi antes, foi depois, foi em razão do mandato? É Supremo. Porque o que se tem na prática é a evidência de que as chances de impunidade aumentam brutalmente. E foi isso que eu escrevi. E era o auge do lavajatismo estúpido, tomei porrada pra caramba, e eu estava certo nisso, e estava certo também no financiamento privado de campanha. Tinha que ser moralizado, não extinto. Porque com o fundo partidário, o dinheiro vai para alguns grandões do partido, lá na ponta fica sem, aparece o crime organizado e diz: grana eu tenho, grana viva, inclusive, que não tem rastreamento.
É isso. Vamos abrir para perguntas, porque tem perguntas sobre isso já. Joga a vinheta para a gente, que o tio Rei tá pronto para responder. Tio Rei, é a Nirlene. Não, não é Nirlene. A Nirlene é depois. É, agora é do Esterque. Esterque. Tio Rei. Se o Congresso não concordar com a prisão do Chiquinho Brazão, ele vai ficar livre, leve e solto?
Vai. Até ser julgado. Ou Eu acho que ele vai ser. Ele pode ser cassado, né? Sendo cassado, eu insisto, nas circunstâncias atuais, ele está torcendo para que isso aconteça, que aí o caso dele sai do Supremo, né? Ele deixa ser julgado pelo Supremo, a não ser que o Supremo tenha algum motivo para chamar para si, mas acho difícil. E se o Congresso não endossar por 257 votos a prisão, e tem de ser 257 votos, porque mesmo que não vote, não tenha quórum, não sei o quê, aí ele é solto. Tem de ter os 257 votos referendando a prisão, né? Lembrando que o Partido Novo puxou, né, o pedido de vista, esses grandes patriotas do Partido Novo, né, mais bolsonarista do que o PL, né, e não porque, ó, vamos ser severos, porque o Chiquinho, claro, enquanto não se vota, ele fica lá preso, né? Mas é porque, na verdade, parece que eles estão inconformados, algo inconformados com a decisão de Alexandre. Um deles disse lá: não podemos votar de afogadilho. Afogadilho? Faz 6 anos que Marielle e Anderson foram assassinados. Né? Sim, se o Congresso não endossar a prisão, é o que está na Constituição, ele vai ser solto. Né? E aí, aguarda julgamento. E
Aí.
aí é preso do trânsito em julgado.
Aí tem agora a pergunta da Nirlene. Nirlene Silva. Perguntas para o tio Rei. Eu adoro quando eles começam. Tio Rei. Eu acho muito bonitinho. Tio Rei, se o ministro Alexandre de Moraes prender Bolsonaro, aí a gente volta aí com a história de que hoje a defesa de Bolsonaro vai apresentar as desculpas por que Bolsonaro estava lá 2 dias na embaixada. Se Alexandre de Moraes resolver prender Bolsonaro, você, tio Rei, acredita que ele pode correr para a embaixada novamente? E se isso acontecer, ele pode não ser preso?
Se ele entra na embaixada, a embaixada não pode ser invadida, é território estrangeiro. Aí precisa ver que tipo de negociação se faz, né? Não quer dizer também que o governo necessariamente, tá bom, vai ficar na embaixada até quando? Porque se sai da embaixada, volta para o território brasileiro, havendo uma ordem de prisão, é preso, né? Ele pode ficar na embaixada, morando, comendo, como é que chama aqui? O corozote lá na embaixada da Hungria. Certamente, se decretarem a prisão preventiva, né, isso tomam-se medidas protetivas antes para evitar a fuga, essas coisas, né? Mas sim, em tese, né, se ele correr para uma embaixada, fica lá, né, ele está protegido, né? Desde que a embaixada aceite a permanência. E a da Hungria certamente aceita, né? Porque são aliados, né? Existe hoje uma internacional, já disse, tenho dito há muito tempo, uma internacional da extrema-direita no mundo, né? Não existe, olha só, não existe mais uma extrema-direita nativista aqui no Brasil, como já existiu. Ela é internacional, ela é internacionalista, né? E a Hungria faz parte desse arco, né? Então, sim, ele ficaria lá protegido. A questão seria como sair de lá, né? Aí é que a gente não sabe.
Mais perguntas para o tio Rei. Aliás, se você quer mandar perguntas para o tio Rei, saiba que este é o momento. Pode mandar para cá que a gente vai respondendo. Quer dizer, tio Rei vai respondendo. Eu vou fazendo aqui. Eu vou selecionando. O pessoal fala: Fabiola, minha. O Fernando Morato pergunta a tio Rei. Fabiola, ele põe: Fabiola, pede para o tio Rei falar sobre o embate entre André Mendonça e Gilmar Mendes e Barroso, a respeito, eu acho que você falou já sobre isso, a respeito da descriminalização das drogas. Isso é muito importante. Fernando Morato pedindo para você relembrar esse assunto. Você chegou a falar sobre isso aqui, eu acho.
Chegamos a falar. Ali ficou um. Na verdade, O André votou contra a discriminação da posse, não foi o único, né? O Nunes Marques também, e também o advogado Lula, meu Deus do céu, que foi advogado Lula?
Qual?
É.
O advogado do Lula, o Cristiano Zanin.
Cristiano Zanin. Então, os três votaram contra a discriminação da posse. Agora, a outra questão foi se é tráfico ou não é tráfico. Aí o André fez ali uma conta sobre quantos cigarros de maconha se podia fazer e não sei o quê. Mas eu, assim, eu. Veja só. Eu já disse que eu sou favorável à tese que está prevalecendo no Supremo. Né? Agora, desde o começo, eu também acho, e já afirmei isso, que dificilmente isso escapa de uma regulação que será do Congresso. Né? O embate entre eles ali era esperado, porque afinal de contas, um tem uma apreciação puramente jurídica da questão, e o outro vem junto com valores que são de natureza moral, que são de natureza religiosa. Não deveriam estar presentes no tribunal, mas é inevitável também que estejam, né? O que eu lamento disso tudo é que se aprove que o Congresso vá acabar endossando um texto que pode ser uma tragédia. Que vai criminalizar qualquer posse de droga e isso pode concorrer para lotar os presídios. E nós precisamos fazer coisas que diminuam a pressão sobre os presídios. E por enquanto só acontece o contrário, né? A proibição da saidinha, mais pressão sobre os presídios. Esse negócio das drogas, haverá mais pressão sobre os presídios, com mais gente sendo encaminhada para os presídios. E, ao mesmo tempo, se considera que a segurança pública é o principal problema do país e não há dúvida de que é um dos principais problemas do país. Né? Acho que foi uma decisão infeliz essa das drogas. E, no caso do Supremo, de qualquer modo, eu entendo o que está sendo votado ali, mas sempre me pareceu que era uma votação destinada à polêmica, porque envolve aquilo que é uma prerrogativa do Congresso também. Né?
É isso. Vambora, tio Rei. Tô com uma fome. Tô
Bora.
falando de comida. Fiquei com uma
É,
fome.
vai comer corozote, vai comer gulas, esse
Gulas.
corozote.
Aliás, tinha um monte de gente falando que adora gulas aqui.
Aí eu adoro também. Aí sim, aí é de
Qual é o
verdade.
gulas? Eu acho que eu nunca comi. É
O quê?
o. Gulas, nunca comi.
Goulash. O goulash é um ensopado, que é um ensopado de carne, né? Com pedações de carne assim, e tem um molho de páprica. Para quem gosta, eu adoro páprica,
Adoro.
né? Um molho grosso, né? Denso, né? É uma delícia, é muito
Mas
bom.
você sabe fazer?
Basta.
Não.
Não sei comer. Sei.
Você não sabe cozinhar nada, né? Não cozinha, né?
Não, eu até ensinei minha mulher a cozinhar quando a gente começou a namorar, mas era arroz, feijão, ovo e bife,
Você
né?
que ensinou a sua mulher a cozinhar, é isso?
Ah, não come, faz 37 anos. Aliás, ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns.
Ah, sério? Aniversário dela hoje?
E agora,
Parabéns, um beijo.
ela se tornou uma cozinheira espetacular. A minha mulher realmente
Ai, me deu água na
cozinha
boca.
muito bem, virou uma artista, ao lado de tantas outras qualidades, né? De trabalhar comigo, de ser uma intelectual. A Lilian, ela
Mentira.
cozinha muito bem, mesmo, de verdade. Assim, ela tem uma capacidade, às vezes a gente vai comer em algum lugar e fala, nossa, que espetacular esse prato, como será que é, tal. Dá um tempinho, ela vai, ela descobre, ela consegue fazer igual ou às vezes melhor, né? O dadinho de tapioca dela é o melhor que eu já comi.
Ah, que bonitinho. Ele fala esse lado de Reinaldo Azevedo, muita gente não conhece, né? Mas assim, é muito lindo ver vocês dois, o carinho que você tem por ela. Eu lembro o dia que a gente estava lá no relançamento, né, do seu videocast, quando você foi falar dela, você se emocionou, começou a chorar, foi tão
Assim, não,
bonitinho.
sim. É porque é muito tempo juntos já, muito não, é bastante, né? Mas não o bastante. E a gente se dá muito bem mesmo, é verdade. Nesses 37 anos, a gente brigou, acho, sei lá, umas três, quatro vezes, e ainda assim, né, nem era briga exatamente, era divergência sobre como cuidar de questões envolvendo filhos e tal, né? Eu sou muito mais laxista, muito mais mole nessas coisas. Ela é um pouquinho mais severa do que
Ela que
eu.
comanda tudo.
Criança
Excelente
sempre me
profissional.
levou no bico, entendeu? Então.
Um beijo para aniversariante do dia.
Beijo para
Parabéns,
você.
Lilian.
Ela está mandando
Parabéns.
beijo para você aqui, agradecendo. Está aqui na minha frente.
Vamos embora então. Vamos
Beijo.
almoçar. Vamos ver qual vai ser o cardápio hoje aí de Reinaldo Azevedo. Até, Reinaldo, até. Obrigada. E a gente volta amanhã no nosso Olha Aqui de amanhã, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, Reinaldo Azevedo ao vivo com você, trazendo análises de qualidade, aprofundando os assuntos mais quentes do dia. E eu volto amanhã às 10 horas da manhã com o nosso All News. Às 5 horas da tarde tem o All News também com Diego Sarza. A gente te espera. Até lá.
Uau! Wow.